quer ser capaz de agir em dias frios, ou então nesses dias de agora, né? A gente tá passando por uma temporada de chuva que não é normal, e o tempo fica bem fresco, fica bem favorável pra gente ficar na cama, curtindo uma preguiça. Esse podcast aqui, ele é do ano passado, da época do frio, pra você ter ideia o quanto conteúdo que eu produzo pra você que tava até parado, né? Mas eu tô publicando agora e você pode aplicar tanto nesses dias de maior moleza por conta dessa quantidade de chuva, como também para o frio que está chegando nesse ano de 2022. Se você vai ser capaz de compreender que, nesses dias, o foco e disciplina que você entrega é diferente dos dias convencionais. Mas é possível, sim, você conseguir ter foco e disciplina nesses dias de maior moleza por conta do tempo, né, do clima. Quer ser capaz de fazer isso? Quer ser capaz de não ser mais preso, paralisado, por conta dos climinhas aí favoráveis para a preguiça? Quer mandar a preguiça pra longe? Vem comigo que eu vou te ensinar nesse episódio.
Para você conseguir agir no frio, você precisa ter, na minha opinião, tá? Ter construído uma rotina que te ajude, tá bom? É muito importante você ter construído uma rotina para isso. É claro que vão ter momentos que você vai enfrentar maior desafio durante o frio. Vai, por exemplo, quem quer ou está acostumado a treinar pela manhã. Quem quer ou está acostumado a treinar pela manhã vai enfrentar problema, vai enfrentar dificuldade. Por quê? Ah, gente, vamos falar pro português, claro. Você acabou de acordar no quentinho, você vai sair dali para um desconforto muitas vezes surreal, né? Daquele gelado. Então não é fácil. Agora, se você cria uma rotina e essa rotina ela te ajuda a agir apesar do frio, mesmo com frio, você tem uma facilidade maior, tá bom? Por isso que as pessoas que, por exemplo, não fizeram nada, não se mantiveram sedentárias, né, comendo de qualquer jeito o ano todo. Aí chega no inverno, até porque eu falei uma vez lá no post pra vocês, né, que pode ser que no inverno, sim, você tenha uma facilidade maior em perder peso. Aí a pessoa, ela quer aproveitar essa brecha, né? Bom dia, Lucas. Ela quer aproveitar essa brecha. Ah, beleza, então no inverno eu posso emagrecer mais fácil, vou aproveitar. Ela começa a tentar emagrecer no inverno. Concorda comigo que ela não criou nada antes do inverno. Então, no inverno, no frio, né? Sei lá, se em algumas regiões do Brasil a gente pode falar inverno, a gente pode falar frio, porque não dura tanto assim. Mas, no frio, a pessoa, se ela não construiu uma rotina antes, ela vai sofrer mais. Para conseguir agir agora durante o frio, agora durante o inverno. Você consegue perceber isso? Porque ela vai ter que começar do zero. Ela não tem nada ali para se basear no que vai funcionar, no que ajuda ela. Ela vai ter que enfrentar todo o desconforto de uma vez, já no frio, já no inverno, né? Então, quando a pessoa ela já age antes, tô falando, ai, mas eu tinha que manter a disciplina o ano todo antes? Não, não necessariamente. Às vezes você começou ali um, dois meses antes do frio chegar e deu tempo de você construir uma rotina, deu tempo de você estabelecer hábitos, aí você já está mais preparado, preparada. Frio chegou, você já está com um bonde andando, né? Você já está acostumado a agir em determinada situação, horário, apesar de humor, apesar de estado emocional. Você já se acostumou a agir. Isso dá uma baita vantagem, porque o frio ele vai chegar para te testar justamente isso que você se acostumou. Se você não acostumou nada, aí você vai ter que criar no frio. Aí o esforço é muito maior. Nossa, eu lembro de vezes, na minha adolescência principalmente, que eu decidia, não é que nem que eu decidia, tinha época que era porque na época da faculdade diminuíam as provas, né? Aí quando diminuíam as provas, você tinha um tempo mais livre e assim eu conseguia ir treinar com maior facilidade. E aí normalmente era uma época, tava inverno e ia começar a treinar. Nossa, era muito mais difícil a adaptação, pelo amor, a dor muscular, né? O quanto você conseguia também treinar era muito mais complicado. No frio, frio. Agora que é frio gostosinho, eu sempre gostei de treinar, né? Aquele frio mais fresquinho, podemos dizer. Agora aquele frio, 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 que é o que fez esses dias aí de 3, 5, 2, 1, 0 graus. Isso aí é... Isso é paulada na cara. Estou na época certa. Então, ô Sônia, é uma ótima oportunidade para quem está no hemisfério norte, por exemplo, como você, que está verão. Então você já começa a criar, adaptar a sua rotina, porque na hora que começar a esfriar, sua rotina já está o quê? Fortalecida. E você vai ter uma baita vantagem. Né? Vai ter uma baita vantagem. Ô Outra coisa importante para você conseguir manter o foco e para emagrecer no frio. Importante você determinar em que período do dia, pensando no frio, vai ser mais fácil para você. Você vai ter menor esforço. Pode ser já intuitivo pensar, óbvio que não vai ser de manhã, Rafa. Vai ser à tarde. Só que às vezes não é tão assim na prática, não. Você precisa ver realmente na prática. Não é só que parece já ser óbvio para você. Porque às vezes, ó, o que pode acontecer? O que não é incomum? Você fala, de manhã eu não vou nem a pau, né? Não vou porque vai estar aquele gelo, aquele frio, não vou fazer nada de manhã. Vou ficar na cama um pouco mais e depois eu vou trabalhar, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu vou treinar no final do dia. Só que às vezes no final do dia já tá frio também. E vai juntar com o dia que você se estressou, cansou emocionalmente e fisicamente. E vão ser mais de uma coisa, vai ser frio mais essas outras coisas para te atrapalhar, entendeu? Então às vezes no final do dia pode ser pior que no início do dia. Porque no início do dia era só o frio e a preguicinha. Era só você passar por cima disso e acabou. No final do dia vai ter cansaço, vai ter às vezes gatilho de vitimismo, porque talvez seu dia não foi bom. Tá entendendo? Além do frio e além da preguiça. Tá entendendo? É aí que a gente precisa pensar. Outra possibilidade aí nisso também, né? Tem algumas pessoas que preferem. Eu já fui muito uma delas, uma época da minha vida, no período do frio, treinar no horário do almoço. O horário mais quente do dia, concordam? É o horário do meio-dia. É o horário que o sol tá mais a pino, né? Pelo menos aqui no nosso Brasil. Não sei no hemisfério norte em que período mais ou menos que o sol fica mais a pino. Se é meio-dia, se é uma, duas, se é mais cedo, tá? Isso depende. Mas você precisa ver qual que é o horário que o sol fica mais a pino. Ou seja, que ele fica bem mais em cima e que ele provavelmente vai estar mais forte. Às vezes você pode se programar, girar a sua rotina para que você consiga, quando eu digo girar, tá? É modelar. Às vezes liberar um horário aqui, apertar de lá, jogar para outro horário, para que nesse horário mais quente você consiga, por exemplo, malhar, fazer exercício físico, né? Eu já fiz isso um bom tempo da minha vida. Na época que eu atendia presencial, morava ainda em Ribeirão, eu conseguia fazer bastante isso. Né? Do tipo, atendia até umas 11 e pouquinho, no horário do inverno, né? Aí eu ia comer alguma coisa já lá na clínica mesmo, ia malhar, aí no que eu malhava eu já tomava banho lá na academia, trocava, almoçava lá no... que a academia ficava no shopping, né? Almoçava lá no shopping mesmo e voltava para a clínica. Então nesse horário pra mim era o melhor horário que tinha no horário do inverno, porque ele era mais quente, além do que estava favorecendo a minha produtividade naquela época. No final do dia para mim estava bem corrido, normalmente tinha muito paciente no final do dia, então não dava para fazer muito ao final do dia, igual hoje. Hoje em dia eu estou tendo bastante paciente no final do dia, não dá para eu depender do final do dia, amanhã está sendo um período muito bom para mim. Então outra coisa que você pode fazer é isso, né? Ao invés de, você pode olhar, vai ser melhor de manhã ou vai ser melhor à tarde? Às vezes, mesmo que possa parecer contraintuitivo, talvez de manhã seja melhor. E se nenhum desses dois vá ser bom, talvez possa ser melhor ali no período do almoço, no período no meio da tarde, às vezes, se você conseguir, porque vai estar mais quentinho, né? Vai estar mais quentinho. Deixa eu ver o que vocês disseram. Vou chegar pra cá. BH não tem meio termo, ou é frio congelante ou calor escaldante. Então, Ribeirão é assim também. Agora, pelo menos, né? Antes o Ribeirão não fazia tanto frio, não, mas esse ano foi. Ou foi frio congelante ou foi calor escaldante. Às vezes os dois no mesmo dia. Vixe, aí é complicado, às vezes os dois no mesmo dia. Parei de caminhar de manhã e o frio me venceu. Então, você pode buscar, Félix, testar outro horário. Ou se você perceber que sim, de manhã é o melhor horário mesmo, porque talvez uma falta de disciplina, uma falta de organização da sua parte que esteja acontecendo isso, é só você o quê? Organizar a sua rotina para que isso aconteça, né? Eu não vou aprofundar tanto aqui, porque eu já aprofundei isso mais em outras lives, né? Mas a ideia seria, por exemplo, você ser um baita de um guardião do seu período da noite. Seu período da noite ele deve ser muito bem pensado para você ir dormir bem e mais cedo, para que você acorde disposto pela manhã. E logo pela manhã você precisa automaticamente agir e não ter que decidir nada. Para quem quer fazer coisa de manhã, você não tem que decidir nada de manhã. Isso é um dos grandes detalhes importantes, tá? Grande detalhe é meio contra... Não faz sentido, né? Porque esse detalhe é pequeno, grande, mas acho que vocês entenderam. De manhã você não pode decidir nada. Se você for decidir alguma coisa em frio, você não vai conseguir, porque a decisão cansa e você vai querer evitar a decisão. Então já esteja decidido, é só acordar e fazer de fato. Tá? E para você conseguir fazer isso, você precisa acordar disposto ou disposta. Para você conseguir isso, você precisa ter tido uma ótima noite. E para você ter uma ótima noite, você precisa cuidar da maneira que você vai dormir. Perceba que uma coisa leva à outra. Não é simplesmente o que a gente fica, que eu vejo muita gente falando, né? Ah, eu preciso tomar vergonha na cara e dormir mais cedo. Não, não é isso. Quando você ficar acreditando que é isso, você não vai conseguir. Você precisa esmiuçar, às vezes até colocar no papel. Qual é etapa por etapa por etapa por etapa que eu preciso fazer? Eu preciso determinar um horário para que eu queira estar dormindo. Ok, vou estipular 9h30. Estipulei. Para que eu durma 9h30, que horário que eu preciso já me repousar na cama sem me distrair com nada para cair ao sono? Umas 9 horas. Para fazer isso às 9 horas, até que horário eu posso estar mexendo no celular, vendo uma televisão, fazendo alguma coisa? Até 8h30, 8h45. Tá entendendo? Você estipulou qual vai ser o período que você vai desativar, desligar do seu dia para ir repousar. E aí no outro dia, vou acordar às, por exemplo, 5h30. Acordei 5h30, das 5h30 às 6 horas eu vou fazer o quê? Ah, eu vou lavar o rosto e vou tomar um café. Às 6 horas eu vou fazer o quê? Já deixa estipulado, né? Quando acordar, decidi isso. Às 6 horas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um exercício em casa, eu vou sair para dar um trote, uma corridinha. Ok, das 6 às 6h30 eu faço isso. Então pronto, eu já deixei cronometrado bonitinho o meu horário de sono, como eu vou dormir, como eu vou acordar. E quando você faz isso, é só você o quê? Depois só fazer, só fazer, só replicar. Você normalmente não consegue só fazer o de manhã, principalmente, quando você não cuidou da noite. Tá? É onde normalmente as pessoas mais falham. Não é nem necessariamente na manhã, mas na noite. Porque se a pessoa ela cuidou bem da noite, ela acorda de manhã melhor. Então, só por ela acordar de manhã melhor, ela consegue ter uma condição melhor de sair fazendo o que ela estipulou. Ok? Então isso é bem importante, né? A fluidez, isso eu sempre falo para vocês, a fluidez da rotina. Rotina que você quer que funcione não pode ter atrito. O que é atrito? Tomar decisão. Misturar coisas, por exemplo, eu tô tomando café e tô mexendo no celular. Você não pode fazer isso. Porque o celular vai te lembrar, vai te dar gatilhos de preguiça, de querer não fazer nada. Você precisa só tomar o café. Toma só o café, sem mexer no celular. Tomei o café. Saio para fazer minha atividade física, por exemplo. Então você não pode ter atrito. Quanto mais atrito você tiver, pior é. Ah, mas eu tomo café e vejo um jornal da manhã. Não faça isso. Tá? Se você quer que funcione, não faça isso. Tome o café. Se você vai trocar de roupa para sair, troque de roupa. Não faça outra coisa ao mesmo tempo. Tá? Se você vai tomar banho, a única coisa que eu vou falar para você que talvez possa te ajudar de ao mesmo tempo aí, é alguma música que te anime. Aí pode até ser, porque a música ela vai te colocar sua energia para cima. Mas outras coisas vão normalmente trazer uma preguiça. A Rayane tá bem quietinha lá no YouTube hoje. Cadê suas mãozinhas? Cadê seu aviãozinho? Hã? E quem tá ali também? Não sei se é a Dilma, né? Normalmente tem mais pessoas no YouTube, só que só a Rayane que falou bom dia hoje ali. Bom dia, Alessandra. Deixa eu ver, eu corro depois do serviço para tirar o estresse do trabalho. Excelente, já fiz muito isso também, né? Fazer do exercício físico a minha válvula de escape. A minha válvula de escape com exercício físico, nossa, sempre funcionou muito bem. Muito bem. Obrigado. Depois encaixava um banho, aí era tipo aquilo que tirava o estresse e depois o outro trazia o relaxamento. Aí eu tava pronto para dormir. Como corro cedinho, peguei uma dica sua, já dormir com a roupa de corrida, funciona mesmo. Opa, boa essa, viu? No frio, muito obrigado, tá, Dulce, por me lembrar. Isso aí é ótimo no frio, porque no frio você só precisa calçar o calçado, sei lá, lavar o rosto, tomar seu café e sair. Porque o trocar já está trocado, que é uma das coisas mais difíceis no frio, né? Você tirar a roupa, depois colocar a outra que está gelada. Eu não sei vocês. Mas eu lembro da minha infância, quando. Nossa, eu tava no pré e no primário, né? Primeira série, segunda série, terceira série. Nossa, eu odiava acordar no frio para ir pra escola. Eu odiava mesmo, com todas as minhas forças, da minha alma, com criança, eu lembro. E uma das coisas que eu fazia para vencer essa etapa de tirar um moletom e vestir outro moletom para ir pra escola O que é que eu fazia? Eu acordava, olha só, aí eu pegava a minha roupa e colocava debaixo do cobertor enquanto eu ia escovar dente e tomar café da manhã. Aí quando eu voltava, ele estava mais quentinho, era mais fácil colocar. Alguém já fez isso? Ou se você fazia alguma coisa parecida, diferente. Sei lá, eu já vi pessoas, por exemplo, naquela época eu tinha muita daquelas geladeiras antigas, né? Colocava a roupa lá atrás da geladeira para esquentar na geladeira. O que que você já fez aí? Me conta, eu fiquei curioso agora para saber. Tô me arrumando para ir para academia. Show, tá colocando roupa gelada, né? Me contem o que é que vocês já fizeram de diferente. O que vocês já o que é que já foi feito por vocês aí no passado aí para enfrentar o frio, para escola, qualquer outra coisa. Ou até hoje se você faz, não sei, para ir para academia, por exemplo, para fazer algum exercício. Mas uma ótima estratégia é essa que a Arthur se fez, né? No inverno. É você já dormir com a roupa que você vai malhar depois, porque você já sai quentinho. Ou quentinha. Tá entendendo? Você só vai precisar colocar o calçado. Você já fica com a meia, por exemplo, se você vai colocar uma calça leg, você já ficou a calça leg. Não recomendo, né? Porque a calça leg ela meio que não respira direito. E deve ser confortável de dormir com ela. Então vá malhar talvez uma calça moletom, alguma coisa assim, você já fique com ela. A roupa tá até dura. Vou passar para colocar debaixo da coberta também. Olha lá, então. Outra, você falou agora, tinha gente que passava rapidinho no ferro de passar, né? Para dar uma esquentadinha. Tem gente que fazia isso também. Verdade. Que legal. Bom dia. Essa da geladeira eu já fiz. Eu também já fiz. Tinha época que eu fazia, que era mais rápido, né? Quando eu não tava com paciência para colocar debaixo da coberta. Eu tô indo cuidar do meu jardim. A academia vai ficar pra semana que vem. Tá? É, o que você pode fazer, a não ser que você de fato quer só começar a semana que vem, aí tudo bem, mas se você não está conseguindo por vontade, por disciplina, coisa assim, o que você pode buscar fazer é busque melhorar a sua rotina. Busque melhorar o que você faz antes e o que você faz depois. Um dos grandes segredos para você fazer algo que você quer é quando você deixa a rotina em torno daquilo fluida. Você não precisa parar para tomar uma decisão e essa decisão acaba sendo um parto para você, que você evita ela e joga para a semana que vem. Tá entendendo? Se você encaixa ela de uma maneira que fica fluido para você fazer. Então, por exemplo, você pode acordar, tomar café, vou jogar água no meu jardim e assim que eu terminar a água de jogar água no meu jardim, eu vou sair para academia, por exemplo. Depois que eu chegar da academia, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Então, deixa fluido, faça uma coisa. Assim que eu termino, faço outra. Assim que eu termino, faço outra. Assim que eu termino, faço outra. Sem precisar ficar decidindo. Já deixar decidido. Só fazer. Só replicar. Lembrar, não pode ter atrito. Quanto mais atrito tiver, pior. O que seria um atrito aí, Rafael? Terminei de jogar água na minha horta, entro para casa, vou mexer o celular. Aí eu vou mexer no celular, eu fico 5, 10, 15 minutos no celular. Esse tempo já me desmotiva e já me desconecta. Já me desconecta. De fato, do que eu iria fazer. Aí eu tenho já um esforço muito maior para eu conseguir fazer academia. Se eu já entrasse, por exemplo, só trocasse e saísse para academia, seria muito mais fácil. Seu nível de esforço mental é muito menor, tá? Quando você vai olhar estudiosos, né, de hábito de rotina, eles sempre falam isso. Inclusive o famoso, né? Não vou puxar aqui porque está debaixo de todos os livros, mas o famoso livro Poder do Hábito. O poder do hábito ele foca muito nisso, do poder de você encaixar ele na sua rotina de uma maneira que só aconteça, fica fluido. Igual normalmente você faz no automático sem perceber. Por exemplo, eu acordo, abro o olho, puxo o celular. Você não precisa definir se você puxa o celular, levanta a cama, puxa o copo de água que tá aqui no pé da cama. O que que eu faço agora? Normalmente você acorda, você sempre faz a mesma coisa, porque seu cérebro acostumou, entrou no piloto automático. E quando você deixa ele no automático depois que você acabou de aguar a sua horta, por exemplo, aí, Alessandra, né? Alessandra. Vai ser a mesma coisa. Você precisa deixar ele no automático, sem precisar parar e decidir. Já deixa decidido e tira os atritos. Quando você faz isso, fica muito mais fácil. Você vai ver como vai ficar mais simples o nível de esforço que você coloca. Tá bom? Isso serve para todo mundo. Eu dei o exemplo dela aqui que ela falou sobre a horta aí. Mas, repito. A não ser que seja algo que você definiu que literalmente você só quer começar a semana que vem mesmo. Porque às vezes a gente fala isso porque a gente não está conseguindo, né? A gente está só jogando para frente. Aí nesse caso, faça isso que eu te falei que vai funcionar super. Deixa eu ver. Aqui a gente põe a roupa no aquecimento. Olha lá. Lá tem um aquecedorzinho. Aqui no Brasil, na minha época, tinha as geladeiras antigas, né? Que você colocava atrás delas. Ou debaixo do cobertor. Igual. Eu não fazia isso, mas eu lembro que esses tempos atrás a minha irmã estava fazendo isso. No calor danado, calor forte. Muito forte mesmo. Ela pegava a camiseta dela, a blusa dela de trabalho, colocava dentro da geladeira. Pra ficar fresquinha. É claro que ela colocava separadinho, né? Das comidas e tudo, mas ela pegava a camiseta limpa, colocava lá pra camiseta o quê? Resfriar, ficar geladinha. Aí quando ela colocava, ela tava mais fresquinha pra ir pro trabalho. Achava aquilo demais e lembrava da época que eu fazia isso pra esquentar. Esse ad, eu não sei quem é, tá? Desculpa aí, não tem como saber mesmo. Como agendar consulta, você vai no link do meu perfil. É, lá no link do meu perfil vai abrir uma página que tá lá, agendar consulta. Aí você vai tocar naquele botão que vai levar direto pro meu WhatsApp profissional e lá eu vou fazer uma pré-consulta com você, tá bom? Para entender seu caso, sua necessidade, para a gente ver qual vai ser o melhor caminho para o seu caso, suas necessidades. Comecei a caminhar pela manhã desde que iniciei no home office. Agora no frio estava com muita dificuldade. O que ajudou foi dar uns trotes, daí esquento mais rápido. Sim, a questão do exercício físico é de maneira fisiológica, né? Falando, quanto mais intenso o exercício for, mais você esquenta, né? Então isso aí acho que todo mundo já deve meio que saber. E importante, é claro que você, no frio, você vai ter muito maior dificuldade para fazer uma caminhada do que correr. Por quê? Porque o caminhar não esquenta. Caminhar muito leve, né? Então, no inverno, talvez seja interessante você mesclar caminhada com trotes, você começar a buscar correr um pouquinho, pequenos percursos, né? Dividindo. Por exemplo, do 100% do seu percurso, você faz, sei lá, 60% caminhando, 30% trotando e 10% correndo, tá entendendo? Já dá para você o quê? Esquentar durante a atividade física e assim te ajudar também a se manter ali. Por conta do frio. Aqui hoje, por exemplo, esquentou um pouco, mas está ventando muito. E nesse vento, né, eu vou correr já já, eu preciso de fato trotar o mais breve possível, porque senão não esquenta e começa a dar frio e vai dando preguiça, né? É uma coisa de louco. Obrigado aí, gente, pelas mãozinhas. Fico feliz que esteja fazendo sentido para vocês. Quando está muito, muito frio, eu uso o secador para esquentar. Verdade! Eu acho que alguma namorada minha já fez isso, eu não lembro, mas eu acho que sim. E tipo, no caso do frio, aí pega o secador, né, de cabelo, aí passa e esquenta. Verdade. É lembrado. Rafael, e quando está frio e chuvoso, alguma dica? Aí é difícil mesmo, né? Para caminhar ou corrida, por exemplo, é complicado. Sim, com certeza. Aí você precisa. O foco sempre é pensar na solução, certo? A gente tem que focar na solução. Se a gente ficar focando no problema. A gente só vai aumentar o problema. Então, focar na solução. Qual é uma solução para fazer exercício físico em dia chuvoso e frio? Fazer dentro de casa. Ou se você vive num condomínio, você pode descer lá na academia do condomínio, né? Ou se tem uma área fechada do condomínio que você possa fazer algum treino funcional, alguma coisa nesse aspecto. Outra coisa, que é o que normalmente eu fiz para manter a minha corrida, era olhar a previsão do tempo. Olhava muito a previsão do tempo e via ali qual que era a probabilidade, em que momento que ia chover do dia. E aí, longe daquele período, eu ia correr. Tá entendendo? Eu fiz muito isso ano passado. Ano passado, nesse período, eu lembro que choveu um pouco, por conta, a umidade ficou até um pouco maior. Se eu não me engano, se eu não estiver muito doido assim, o ano passado, e aí eu acabava que olhava, percebia, a previsão de chuva ela tá a partir das 9 horas, por exemplo. Né? Aí o que eu fazia? Acordava mais cedo e ia correr ali umas 7h30, 8 horas para dar tempo de eu correr e ficar longe da chuva. Deu muito certo. Eu lembro que o ano passado, eu tô, do ano, no ano todo, eu tomei chuva acho que uns 3, 4 dias só. Que tipo no finalzinho, sabe? No finalzinho, às vezes no meio assim, quem sabe? Previsão do tempo não é 100% certo. Mas maior parte do tempo funcionou. Um outro dia não funcionou. Então tá tudo bem. E se um dia você acabar tomando um pouquinho de chuva, você chega em casa e vai no chuveiro quente. Né? Sempre o foco na solução. Então eu preciso ver o que vai ser melhor para mim. Para mim eu não tinha outra alternativa. Naquela época eu estava focado em fazer a corrida por conta do coração e tudo. Não estava pensando em fazer tanto outras coisas. Ou era dia também que eu queria muito correr, porque o correr ele me alivia muito mais, né, as tensões, os estresses do que yoga, do que treino de força que eu faço em casa, né, que é flexão de braço, flexão em barra. O correr me alivia muito mais disso. Então tinha dia que, por mais que eu podia fazer treino em casa, eu queria sair para correr, né? Aí eu precisava ter essa programação, precisava olhar a previsão do tempo e ter essa clareza do tipo, ah, a previsão tá aqui, vai estar tá livre de chuva, então eu vou aqui. Tá entendendo? E quanto à alimentação, como fazer para prevenir sair da linha, trocar meu almoço ou jantar saudável por delícias de inverno? Você só troca o seu almoço e jantar saudável se você não tiver organizado eles. Se eles já tiverem organizados, para que que você vai trocar? Tá entendendo? Não vejo sentido. Quando você não organizou, você precisa organizar. Aí eu vou fazer meu almoço. Aí é muito mais tentador, ao invés de eu fazer o meu almoço, eu, por exemplo, pedir alguma coisa que possa ser delícia de inverno, por exemplo. Se eu já tenho meu almoço adiantado, preparado, ele está congelado e é só esquentar ele, isso para mim já está resolvido, porque eu não preciso decidir, já está decidido, tá? Gente, é muito importante vocês terem com vocês decisões a nível de princípio, tá? O que é decisão a nível de princípio? É uma decisão que vai te privar de tomar decisões a nível operacional. Não sei se alguém que está aqui assistindo essa live tem empresa, né? Gerencia alguma empresa. Na empresa você toma decisões a nível de princípio e decisões a níveis operacionais. O melhor exemplo que eu gosto de dar sobre esse tipo de decisão, claro, no livro que eu estou lendo, fala bastante sobre isso. Mas a melhor pessoa que eu gosto de dar exemplo, que mais exemplificou isso na prática, e talvez poucos de vocês perceberam isso, foi Jesus. Quando os discípulos dele chegaram lá e perguntaram assim: Mestre, o que que a gente faz para ser o maior no reino dos céus? Ele poderia ter dado respostas operacionais para eles. Que tipo de resposta? Ó, para que que você está querendo ser maior? Isso é vaidade, isso é bobeira, você não deve ser vaidoso, você tem que focar em ser humilde, você tem que focar se naquilo, você tem que focar nisso, naquilo outro. São decisões a nível operacional, do que a pessoa decide. Faço isso ou faço aquilo? Como isso ou não? Faço aquilo ou faço aquilo outro? Decisão a nível de operacional. É a ponta da ação, né? Onde vai culminar na ação. O princípio é algo mais estratégico, digamos assim, para ficar mais fácil de entender. Ao invés disso, o que Jesus fez? Ó, o maior no reino dos céus é aquele que ser mais servo do seu próximo. Quando ele falou isso, fica implícito na cabeça dos discípulos: bom, para eu ser servo, eu preciso ser útil, ajudar, colaborar. Então, se eu preciso ser essa pessoa, eu não posso ser vaidoso. Eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser mais fraterno, eu preciso ajudar mais as pessoas, eu preciso me colocar mais no lugar delas. Tá entendendo? Uma decisão a nível de princípio, ela abre porta para decisões operacionais. Tanto é que Jesus foi o maior pedagogo, na minha opinião, que já passou por aqui, né? Muito inteligente. Então, é uma inteligência que a gente nem sabe, né, estimar. Mas essa visão do tipo, olha, você não tem que ficar focando em decisões a nível operacional, não, fulano. Você tem que ter uma decisão a nível de princípio para você. E nesse caso que o Alan perguntou, que seria uma baita de uma decisão a nível de princípio? Na minha casa, o almoço e o jantar tá sempre organizado. Isso é uma decisão a nível de princípio. É estratégico. Porque quando você tem essa decisão, você não precisa tomar essas outras decisões de ponta operacional. Tá entendendo? É estratégico. Quando você não toma uma decisão a nível de princípio para você, você é obrigado a ficar tomando decisão atrás de decisão, uma atrás da outra, e isso vai te cansar, e você vai estar uma hora mais cedo ou mais tarde no iFood pedindo caldo, pedindo o que você quiser, porque você não vai dar conta de ficar tomando tamanhas decisões. Tá entendendo? Então, decisões a nível de princípio facilitam muito a sua vida, muito. Eu, por exemplo, se eu fosse falar que há duas coisas principais, na verdade há três. Há três coisas principais que norteiam a minha disciplina hoje. Quais são? Meu sono, minha rotina e minhas decisões a nível de princípio. São essas três coisas que otimizam a minha disciplina hoje em dia. Sem ela, sem esse tripé, eu caio, certeza. Certeza. Porque as decisões a nível de princípio, elas me ajudam a tomar todas as outras decisões. Aliás, às vezes eu nem preciso tomar decisões, porque só para eu saber o que é importante a nível de princípio para mim, O restante fica óbvio, então não preciso ficar tomando decisão. A rotina, conforme eu moldo ela, isso vai tornando cada vez mais fluido as coisas para mim. Então, o horário do almoço, por exemplo, já pego a comida que está congelada, descongelo, já tempero a minha salada, passo uma carne rapidinho e está pronto. Isso eu faço em 5 minutos, é um exemplo. E o dormir é uma coisa que eu sempre vou cuidar para dormir e acordar bem. Então, são três coisas. Isso favorece que eu esteja dia após dia fazendo a minha rotina, tendo uma melhor disposição e tendo as melhores decisões, os melhores comportamentos que eu consegui ter. Então, ninguém, tá? Nenhum ser humano é capaz de ter disciplina tendo que tomar decisão todo santo dia. Ter que ficar tomando decisões a nível operacional. Isso cansa, isso fadiga, muito por sinal. Porque já tem muita pesquisa que já demonstrou, uma das coisas que mais sugam sua força de vontade é a decisão.
Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro, avalie esse podcast. Coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando. Se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então, deixa aí 5 estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio.
Isso é bom, mas a conta disso já apanhei grandes chuvadas. Ah, tomar chuva é bom, Sônia. Mas é claro que você precisa ficar atenta mais com isso, com certeza. Família, o meu tá preparado, mas a família é meu principal obstáculo. Separe as coisas, tá? Muitas vezes você precisa literalmente tomar uma decisão mais radical. Do tipo, às vezes você precisa comprar uma geladeira separada. Às vezes você precisa, dependendo do número de pessoas, né? Você convive só com uma pessoa, às vezes fica fácil. Você pode deixar dividido ali, cada um cuida das suas coisas. O armário fica metade, metade, geladeira fica metade, metade. Agora, quando fica mais pessoas, talvez seja mais interessante você o quê? Comprar uma geladeira para você. Fica mais fácil, tá? Pode ficar mais fácil para você. Porque você não tem o direito, né, de fazer as pessoas comerem o que você quer, beberem o que você quer, mas você tem o direito de comer o que você quer e beber o que você quer. É focar na solução. E às vezes você pode falar: ah, nossa, mas vou ter que gastar mais de R$ 1.000 para comprar uma geladeira. Ok, mas imagina o livramento que ela vai te dar em todo o restante do ano. É um investimento, a meu ver, é um investimento. Meses e meses sem passar pelo que você está passando agora. Então, a Luciana falou ali: aqui em casa eu tenho um cantinho só meu para os meus alimentos. É isso mesmo. Na época que eu convivia, por exemplo, ou lá durante o mestrado, que eu convivi com um amigo, a gente dividiu apartamento, depois que eu morei com uma namorada, a gente sempre dividia também. A gente sempre dividia. Na verdade, eu dividi mais quando eu morei com ele lá. Com a namorada, querendo ou não, a gente comia muito igual, né? Então, eu buscava sempre ser mais saudável e ela queria ser mais saudável. Então, ela vinha comigo, né? Eu inspirava ela copiava muito do que eu fazia. Então, facilitava. Porém, em situações você vai precisar ter uma decisão um pouco mais radical, né? Às vezes, um frigobar, né? Dependendo. Eu só não falei do frigobar porque às vezes você vai precisar congelar coisas e no frigobar você não consegue, né? Por exemplo, às vezes você vai precisar congelar suas marmitas e não vai dar no frigobar. Às vezes vale a pena você pegar uma geladeira um pouco mais simples, né? Bom dia, Matheus, meu amigo, tudo bem? Às vezes você vai precisar pegar uma geladeira mais simples, que seja mais simples. Não precisa ser uma top, né? Que você vai lá, ela coloca água ali na porta, tem porta de um monte de coisa, ela é invertida, essas coisas lindas, maravilhosas, né? Não precisa, às vezes uma simplesinha ali que você paga. Eu lembro. Deu bateria aqui. Eu lembro que quando eu fui morar sozinho, eu comprei uma bem simples. Comprei uma que não era nem R$ 1.000, não era R$ 800, uma coisa assim. Dividi e foi ótimo para mim, foi ótimo. Então, às vezes, você pode fazer isso, Alan. Isso pode facilitar a sua vida, né? A nível de decisão. Porque você só vai ter que tomar a decisão de comer o que está dentro da sua geladeira, dentro da sua porção do armário, entendeu? Quando você abre uma geladeira da sua família e tem coisas lá que você não quer ver, você precisa de um pouco mais de força de vontade. E como que você entrega mais força de vontade ali? Tomando menos decisões no seu dia. Quanto menos decisões você tomar, sua força de vontade, mas ela é privada. E aí você consegue chegar numa situação assim e, por exemplo, eu abro a geladeira e tenho umas sobremesas ali. Aí se eu tenho, só estou com a força de vontade mais alta, eu consigo passar por essas sobremesas numa boa e pegar o que eu decidi pegar para mim. Ou escolhi o que eu escolhi, comer para mim naquele dia, tá? Outra coisa que é bem importante falar, né? Que talvez também você esteja sendo muito restrito com você. Quando a gente é muito restrito com nós mesmos, isso pode ser um problema. Né? Que problema? Ué, o problema de você ficar com vontade. Você vai ficando com vontade. A gente tem vontade de comer as coisas. E às vezes você está querendo passar semana atrás de semana sem comer nada do que você gosta. Isso não é certo. Não é certo mesmo, não. Então, se você come de uma maneira mais equilibrada, saudável, numa sexta, num sábado, qualquer dia, que normalmente o pessoal faz de final de semana. Pode ser num sábado, numa terça, numa quarta, que é hoje, numa segunda. Você decidir comer um caldo, você pode comer esse caldo, poxa. Você está trabalhando todo um equilíbrio, por que esse caldo vai desequilibrar os seus resultados? Né? A gente tem a mania de considerar que uma refeição vai estragar o nosso dia. Né? Mas isso só passa a ser verdade para a gente porque nós não temos tamanha confiança no que nós estamos fazendo. A gente precisa desenvolver essa confiança no que nós estamos fazendo. Né? Saber o que eu estou fazendo, as mudanças que eu já causei e tudo. Né? Um problema que tenho é, o meu saudável todo mundo come. Tanto que tenho que fazer para todos. Já o deles e delicioso é sempre estar disponível. Ok, então o que está faltando aí é acordo e combinado. Tá vendo? A gente precisa chegar na raiz do problema. A raiz do problema, então, pelo que você está me falando, é acordo, combinado. Você está sendo a pessoa que... as pessoas podem fazer o que quiser com as suas coisas e você deixa. Quando elas entendem isso de você, elas não vão respeitar. Tá entendendo? Eu sei que você pode ser pai, irmão, filho, qualquer coisa assim e você quer agradar as pessoas. Mas você precisa criar acordos. Você pode criar acordo do tipo, vamos supor que hoje é um dia que você vai cozinhar coisas. É hoje, é um dia. Você pode chegar para a pessoa, para as pessoas e falar, hoje eu vou fazer isso. Você quer que faz um tanto para você? Quer a sua parte. Aí a pessoa vai falar, não, não quero não. Vamos supor, né? Que aqueles sacanas, né? Fala que não e depois pega o seu, não quero não. Aí o que você vai virar e falar para a pessoa? Você não quer mesmo? Certeza? Então vamos ficar um combinado aqui. Eu vou fazer para mim, você está falando que você não quer. Tudo bem? Confirma isso para mim? Você está falando que você não quer. Então, o que eu vou fazer é para minha semana. Se você pegar do que é meu para minha semana, você vai estar atrapalhando a minha semana. E isso não é certo. Portanto, se você vai querer ou se você acha que você vai querer alguma coisa durante a semana do que eu faço, me fala agora que eu faço para você uma quantidade que vai ficar para você. Mas depois que eu fiz para mim, o meu é meu, o seu é seu. Combinado? Assim você não atrapalha a minha semana e assim a nossa relação fica bem. Você precisa criar um acordo, um combinado com essas pessoas. Porque quando você cria, sem você não ter um acordo, as pessoas fazem o que elas querem, meu amigo. Você precisa ter um acordo. Criou acordo, o acordo é para ser cumprido. E isso é o quê? É responsabilidade também. Você trabalha a responsabilidade na pessoa. Porque quando ela fala que não quer e depois pega o seu, ela também é uma pessoa irresponsável, concorda? Porque ela falou que não queria e depois ela quer. Então é aquela pessoa mais mimada que quer no tempo dela, do jeito dela e etc. E você, no caso aí, faz do jeito dela. Só que você precisa responsabilizar ela que ela tem limites e que ela tem escolhas. Então você precisa impor os limites e impor para ela as escolhas. Está fazendo sentido isso para vocês? Se sim, coloca umas mãozinhas aí para mim, como a Elaine e a Durciana acabou de colocar aqui. A mãozinha de gratidão de oração aí no chat para eu saber. Domingo vou começar a fazer minhas comidinhas da semana. Sempre faço na hora e faz sair da linha. Vou ter que me planejar. Isso mesmo, Rosemir. A ideia disso que você está me falando é deixar decidido para não decidir na hora. Isso é uma decisão a nível de princípio. Né? Eu já decido antes para não ter que decidir na hora. Por exemplo, eu sei que vai ter um aniversário da minha cunhada. A gente vai lá visitar ela. Vai de marca, tá? A gente vai lá visitar ela. Então, como eu sei, e eu já meio que tenho uma ideia, se eu não tenho uma ideia, eu posso perguntar para ela, o que vocês vão fazer aí? A gente vai fazer um churrasco, a gente vai fazer uma galinhada, a gente vai fazer blá, blá, blá. Você vai ter uma ideia. Como eu sei do que vai ter lá, eu já tomo a decisão agora do que, como eu vou me comportar lá. Por exemplo, eu vou comer um pouco da galinhada dela e vou levar uma bacia que eu preparei de saladas com frios. Tá entendendo? Você toma a decisão antes. Na hora você só executa. Você não tem que decidir lá na hora. E na hora já está decidido. Não, só vou comer uma quantidade de galinhada aqui e as pessoas vão te oferecer mais. Você vai falar, não, obrigado, já estou satisfeito, porque eu já comi o que eu queria. Você vai entrar em congruência com você. Você vai demonstrar para você que você é uma pessoa responsável. Tá? Isso é bem forte. Isso vai trazer muito, muita autoconfiança para você e, claro, né? Você vai ter muitos mais resultados assim. Quem mais fez sentido? Só o Alan e a Rosa? Só eles colocaram as mãozinhas aqui? Poxa, tem mais gente aí. Cadê as mãozinhas? Cadê as mãozinhas? A Elaine mandou até de novo. Gente, fez sentido isso para vocês? Tá? Então, o problema ali do Alan, e talvez seja o problema de vocês, é a nível de acordo, tá? É criar acordo, criar combinados. Se não tem acordo combinado, as pessoas vão fazer o que quiser da sua comida, meu amigo ou minha amiga, que vai assistir depois, que vai ouvir esse podcast. Você precisa ter acordo com as pessoas que convivem com você. Inclusive, ter uma geladeira, por exemplo, seria um tipo de acordo, né? Seria um tipo de acordo. E você vai falar, ó, o que está aqui dentro da minha geladeira é meu, ok? O que está dentro da geladeira de vocês. E isso não é ser egoísta, tá? Isso é ser organizado, decidido. Porque você não está fazendo isso para privar as pessoas de comer. Você não está fazendo isso. Se você estivesse fazendo isso, você seria egoísta. Você está fazendo isso para o quê? Para facilitar a sua vida. E não permitir que outras pessoas atrapalhem. Inclusive, você pode expor isso para as pessoas. Você fala, ó, isso não é egoísmo, porque se fosse egoísmo, eu não queria estar dando comida para você. Como eu sempre ofereço, se você quer que eu faça para você. O fato aqui é que eu quero ter a minha rotina muito mais fácil para mim e organizada para mim. Tá? Então isso é bem importante. Não confundir, porque às vezes você pode sentir, nossa, mas eu não vou estar sendo egoísta. Não. Você estaria sendo egoísta se você tivesse, como a gente falava quando era pequeno, né? Você está sendo ridículo. Quem falava isso? Ah, que pessoa ridícula. Você estivesse negando comida para as pessoas. Você não está negando. Você está propondo isso de uma maneira estratégica. É diferente. Muito sentido. Vou tratar de deixar mais claro isso para a família. O acordo existe, mas não é cumprido à risca. Então, você precisa... se você já falou isso, talvez você falou por falar. Talvez você precise demonstrar a importância disso. Uma maneira que você possa demonstrar a importância disso. Chama a família para uma reunião. Isso demonstra a importância. Ó, preciso falar com todo mundo, é uma coisa bem séria, tá? É uma coisa importante que eu preciso falar e passar isso para vocês. Que horário que vocês podem? Ah, vamos combinar então de após o almoço, combinado? A gente almoça, já senta na mesa ou no sofá e conversa. Perdão, gente. E a gente conversa. E você expõe. E claro, tá? Deixa eu te dar uma ajuda também com isso, de uma técnica que eu aprendi recente no treinamento que eu tô fazendo, tá? Uma técnica que ajuda muito em situações assim. Claro que aquela técnica que eu já ajudei de você fazer a pessoa se sentir respeitada e valorizada, ela funciona super. Inclusive, essa técnica que eu vou fazer agora, ela traz essa sensação também para a pessoa. Ela chama técnica sanduíche. O que é sanduíche? Isso é fácil de lembrar. Tá? O sanduíche nada mais é que fatia de pão, você tem um recheio, vamos supor um hambúrguer, e você tem o recheio, e você tem um pão, certo? O hambúrguer é a crítica, é o pedido. Os pães, a fatia de pães, são a forma de você demonstrar respeito e valor para as pessoas. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aí, eu não entendo, obrigado, Ana, não entendo muito bem aí a relação de vocês, tá? Então eu vou só imaginar, hipoteticamente, algo aqui. Você pode chegar para eles e falar assim, por exemplo, ó, fatia de pão, que seria o quê? Elogio, como se fosse um elogio, né? Um paparico para a pessoa se sentir bem. Então, olha, pessoal, eu sei que vocês adoram minha comida, né? Eu sei que isso para vocês comem, fazem bem para vocês e fico feliz que vocês comam saudável assim. Porém, entra o recheio, o hambúrguer, que é a crítica. Porém, para mim é essencial que eu tenha organização na minha rotina para que eu consiga comer de acordo com o que eu estou planejando, ter os resultados que eu preciso, facilitar meu dia a dia para que eu tome menos decisões. Você pode dar os detalhes que você quiser do que realmente importa para você. Por exemplo, quando eu como assim, eu trabalho melhor, eu me sinto melhor e etc, 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 né? E vocês comendo, a gente não respeitando o acordo que nós criamos antes, vocês comendo assim, vocês me atrapalham, vocês fazem que isso não seja possível para mim. E meu dia vai sendo atrapalhado por conta de vocês. Eu não acho certo, vocês acham certo? Aí você entra com uma fatia de pão, que é o quê? Finalizando com outro paparico. Que poderia ser, por exemplo, do você acha sempre. Vocês acham certo? Eu não gostaria, por exemplo, de atrapalhar o dia de vocês. E normalmente eu pergunto se vocês querem que eu faça para vocês, que eu preparo uma quantidade que vá dar para vocês comerem. Porque eu quero que vocês comam bem, eu quero que vocês comam saudável, não quero atrapalhar vocês e tudo mais. Então eu quero que vocês comam bem. Então, ou seja, você começou com algo que valoriza eles, você trouxe a crítica e você finaliza com algo que valoriza eles. O que essa técnica faz? Ela camufla a crítica. A pessoa capta a crítica, mas isso meio que fica camuflado, não fica tão exposto, a pessoa não sente tanto, não dói tanto. Tá entendendo? Essa técnica do sanduíche, ela ajuda muito com isso. Que você vai expor uma... você vai reforçar algo positivo na pessoa, vai trazer a crítica, que é o recheio, e vai finalizar com algo positivo para essa pessoa também, tá? Inclusive, você poderia falar no final ainda, e por acaso, se vocês decidirem cada dia comer mais saudável, eu apoio super, vocês podem contar com a minha ajuda. Tá entendendo? Que você mostra que você não tá contra as pessoas. Você não tá sendo chato com elas. Na verdade, elas que estão sendo chatas com você, e que você quer que elas respeitem aquele acordo. Tá? Então essa técnica do sanduíche era muito boa para você aplicar em uma situação tipo essa. Tá? Você pode até meio que pensar antes aí no que você pode abordar com eles, ou com ela, ou com ele, não sei quantas pessoas, ou quem é de fato. Tá bom? Fez sentido para vocês, gente? Tá fazendo sentido? Como é que tá? Tá, que bom. Quem mais aí no YouTube? No YouTube, tá, gente? Eu sei que tem gente aí, não sei se acompanha a gente faz tempo. A gente tem um código. Quando tá fazendo sentido pra você e eu te pergunto, você coloca a mãozinha de oração assim junto, ó, no chat, pra eu saber. É a nossa comunicação, é o nosso código. Então, pra você que tá aí no YouTube, que eu tô vendo que tem algumas pessoas online, se estiver fazendo sentido pra você, coloca a mãozinha aí no chat pra eu saber se fez sentido pra você. É bom que eu posso ver quem é que tá aí. Agora eu vi que... Até agora eu vi... Nossa, até agora... Eu vi que só está online a Rayane, né? Que na verdade não é só ela. Eu vejo outras pessoas online aqui que estão assistindo. Mas quem só está falando comigo é ela. Então eu gostaria de ver quem é você, seu nome, para poder te mandar um oi, para poder te mandar um bom dia. E assim você participa também, me deixa saber se o que eu estou falando está te ajudando, está fazendo sentido para você. Combinado? Manda uma mãozinha aí para mim que eu vou adorar ver o seu nome. Sim, muito sentido. Que bom, Dulce. Fico feliz por você. Tá? Que eu tenho ajudado por vocês, na verdade, né? Pessoal, acho que a gente finaliza por aqui, né? Eu vi que muita gente saiu, me deixou chateado, vou confessar, porque hoje o tema estava tão gostoso e muita gente saiu. Então, acho que do que eu falei até agora aqui, foi bom, ajudou vocês, né? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, eu já vou responder, para a gente finalizar a live. Se não tiver, a gente fechou por aqui, né? A gente falou bastante aí sobre rotina, a gente falou sobre tomada de decisão, sobre acordos. Já até esqueci, mas a gente falou sobre bastante coisa hoje importante sobre isso, né? A fluidez, não tem nenhuma dúvida. Muito bom. Tá perfeito. Não fica chateado, mais uma live excelente. Não, eu sei que foi excelente. É que eu vou conversar com vocês. Tem gente que não acordou ainda. Por que não dá certo as coisas na vida dessa pessoa? Porque a pessoa não é grata. Eu fico triste por isso, que a pessoa não se abriu pra gratidão. Você tem ideia? Vou falar agora aqui, porque eu sei que eu posso falar com vocês numa boa. Tinham 4 pessoas online no YouTube. Eu falei isso, não falei? O que as pessoas fizeram? Saíram. Ao invés de mandar uma mensagem. Elas preferiam sair ao invés de mandar uma mensagem. Você percebe o quanto que a gente às vezes é? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nós plantamos o que a gente colhe. Eu chego numa live, uma pessoa tá me ajudando, eu sugo a ajuda e saio. Isso é tão feio, gente. Mas isso é tão feio. Isso pode ajudar, isso pode prejudicar tanto ela na vida, ela nem faz ideia que a pessoa não exercita gratidão. Entendeu? Não é que eu fico chateado pela pessoa não exercitar gratidão comigo, mas o quanto que ela vai ter que pagar o preço por isso. A vida vai cobrar isso dela. Aí ela vai o quê? Chegar à conclusão muitas vezes, nossa, não consigo emagrecer, né? Vamos começar a ser grato, né? Vamos começar a olhar quem está te ajudando e você saber reconhecer aquilo e você aplicar aquilo. Você se aproximar daquela pessoa, não querer que as coisas caiam no seu colo e te ajudem. Então fica já a dica para outras pessoas, né, que vão ouvir isso daqui, que vão assistir isso daqui. A gente precisa muito mais, né, como uma pesquisa científica já mostraram, que o caminho para você ser feliz não é você... As pessoas acham que é eu tenho sucesso, eu tenho felicidade, eu sou grato, né? Pesquisas já mostraram que é justamente o oposto, né? Eu sou grato, eu sou feliz e eu tenho sucesso. Sucesso não é financeiro não, tá? Sucesso é o que você identificar aí como sucesso, como vitória na sua vida. Às vezes é melhorar um hábito, às vezes qualquer coisa que você queira ter um sucesso, né? Isso é o que vai determinar o sucesso. É quando de fato você aprende a ser grato. É quando você aprende a reconhecer o que te ajuda, né? E é tão triste porque tem pessoas, eu já vi pessoas assim, que falam, não, para eu dar um like no Instagram é só se realmente for muito bom. E você vai ver que essa pessoa ela dá like por efeito manada, ela não dá like pela qualidade. Ela vai lá, olha que tem milhares de likes, ela dá um like. Se ela nem olha o conteúdo ou a qualidade do conteúdo. Aí tem lá um conteúdo que tem um conteúdo muito bom de pessoas, que eu sigo, por exemplo, pessoas que não têm tantos seguidores assim, mas produzem conteúdos muito bons, que tem o quê? 5, 10 likes. Aí a pessoa olha isso e ela não deixa o like. Ah, não deixa o like. E ela faz isso para efeito manada e nem é porque ela quer. Ela nem olha o conteúdo. Ela nem analisa o conteúdo. Por isso que a gente precisa ser mais dono de nós mesmos. Ter mais critério para analisar o que é importante para mim. Se eu estou agindo mais em função dos outros ou se eu estou agindo em relação ao que eu quero para mim verdadeiramente. Né? Enquanto a gente não aprender a ser grato, desculpa, mas você vai sofrer ainda muito para conseguir um hábito, para conseguir um emagrecimento, para conseguir alguma coisa. Gratidão é a primeira coisa. Quando alguém te estender a mão, é muito importante você saber reconhecer essa mão e aplicar, né? Pegar ajuda e aplicar na sua vida para você ter resultado. Porque às vezes você quer que alguém tire a sua dor, mas você não quer você lidar com a sua dor. Isso é bem importante. A Ayane falou, obrigado, velho. Ela falou, no seu Insta eu dou like já antes de ler, porque eu já sei que vai ser bom. Obrigado, fico feliz, verdadeiramente, fico feliz com isso. Mas isso não é pra vocês não, eu tô falando que eu sei que vai ter gente que vai ver, vai ouvir isso em podcast, né? E pessoas que passam por aqui também. Mas é uma maneira de vocês começarem a observar. Vocês começam a observar, eu já parei pra observar isso na minha vida, isso é muito verdade. Antes eu tinha meio que receio, falava, ah, isso é meio papo furado, né? Não. Eu comecei a observar, é muito verdade. As pessoas que normalmente estão mais sofrendo com as coisas são pessoas que não são gratas. São pessoas que são mais sanguessugas. Elas querem as coisas para ela do jeito delas, na hora que elas querem e do jeito que elas querem. As pessoas que normalmente são gratas, elas se abrem mais, né? E por se abrir mais, elas têm menos a barreira do ego, se abrem mais, aprendem mais, aplicam mais e evoluem mais. Têm mais resultado. Então, essa é uma grande diferença. Inclusive, quem está aqui até o final, com certeza, é esse tipo de pessoa. É a pessoa mais aberta, que está disposta a aprender, que está disposta a ver que às vezes você está errado, que às vezes você está certo, né? Mas para você começar a modificar. E está tudo bem. É só para vocês realmente ficarem atentos a isso aí. Eu te dou um adeus à sua vida por estar me ajudando e ajudando tanta gente. E amanhã eu vou assistir suas lives. Vamos junto, Rose. Amanhã, 7h15, estaremos aqui. Eu só vou pedir uma ajuda para vocês. Abração, tenho reunião agora. Vai lá, Dulce. Bom trabalho. Deixa eu só fazer uma coisa antes que eu esqueça, tá? Minha memória às vezes não funciona muito bem, não. Aqui. Tirando alguns prints aqui que vocês colocaram. Eu gosto muito quando vocês falam essas coisas. Isso me enriquece, né? Me ajuda também. O que eu ia falar é o seguinte: a nossa lista lá de tema de live já está acabando. Então eu pedi ajuda. A Rayana, inclusive, colocou um tema lá ontem bem legal. Ray, obrigado. Já anotei. Eu queria te pedir um favor. Eu vou abrir nos stories um pedido para você me dar tema de live. Enquanto você me der tema de live, haverá lives. Na hora que acabar o tema de live, eu não sei se eu vou conseguir manter as lives. Tá entendendo? Porque essa live aqui ela é feita para vocês, tá? Então, o que eu vou pedir para você? Que assim que você for lá no Story, vai ter um Story que eu vou pedir para você deixar um tema. Você deixar vários, deixa um que você queira. Porque se, por exemplo, a gente está aqui em quatro pessoas, né? Se você deixar um tema lá, cada um deixar lá, já vão ser quatro temas, por exemplo, tá? Então, se você deixar lá todo dia um tema, toda semana um tema, já ajuda, poxa. Porque se a gente está aqui, por exemplo, vamos colocar uma média de 10 pessoas diariamente. Né? Cada um deixar um tema por semana, a gente tem tema até o final do ano. Por semana, você nem precisa pensar por dia. Você deixa um tema por semana, a gente tem tema até o final do ano, que é o que eu quero. Quero continuar com essas lives com vocês até dezembro. Então, se você puder colaborar lá com o tema, vai ser incrível. Gente, vou indo, espero que eu tenha ajudado vocês com a disciplina no frio aí, né? Lembrem sempre, olha só. Decisões a nível de princípios. Tomem essas decisões a nível de princípios, isso vai ajudar muito vocês. Se você tiver dificuldade com princípios, entender melhor isso, recomendo que você entre lá no meu canal no Telegram. Lá eu compartilho, né, os princípios desse fantástico livro, lá dentro aplicado ao emagrecimento, o adapto ao emagrecimento. Então lá você pode aprender mais sobre esses princípios, tá? Só esses recados finais aqui para a gente finalizar a live, se você tem dificuldade com isso. Lembre sempre da sua rotina, lembre sempre de criar acordos, nós falamos aqui hoje. Lembre sempre de tomar decisões prévias, não ter que tomar decisão em cima da hora. Lembre de olhar aquela questão da oscilação de temperatura, de coisa no dia, né, que nós falamos, se vai chover, se não vai, se vai frio, se é melhor de manhã, se é melhor no final do dia, se é melhor no horário do almoço, outro horário. Busque ter clareza sobre isso daí. E não caia muitas vezes num óbvio que pode estar te prejudicando. Que óbvio que pode estar me prejudicando, Rafael? Ah, eu tenho muita preguiça de manhã. Só que à tarde, talvez o nível de esforço que você está colocando, às vezes, é maior do que se você fosse de manhã. Então, vale a pena você testar, vale a pena você se abrir para isso, tá bom? Ok? Então, foram algumas das coisas que nós falamos aqui hoje. Vou indo, ótima quarta-feira para vocês e a gente se vê aqui amanhã às 7h15, tá? Tchau!